Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já pensou na possibilidade de ser um doador de órgão? Não basta só pensar, hein? Tem que avisar a família. E neste Setembro Verde, mês em que se realiza a campanha pela doação de órgão e tecido, é reforçada a importância de verbalizar o desejo aos familiares. No Brasil, cerca de 45 mil pessoas estão esperando um sim de alguma família. Eu sou Carnes Carmeliati e para falar mais sobre como funciona a doação, converso agora com o professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e ex-diretor do MG Transplantes, Charles Simão. Olá, professor, seja bem-vindo. Esse é um tema com muitos tabus ainda, né? Falar sobre morte é muito difícil na nossa cultura. E isso acaba resultando nos índices de doação, professor?
O transplante de órgãos, ele sempre envolve um certo fetiche. Ao longo dos anos, essa situação de você tirar o coração de um morto, um órgão de um morto, e para vir trazer a vida a uma pessoa, sempre é uma coisa que mexe muito com o imaginário das pessoas. Mas eu acredito que ao longo desses últimos anos, essa questão de tabu vem diminuindo bastante à medida que as pessoas se informam e entendem que o transplante é um procedimento médico, como outro qualquer, e que simplesmente nós aproveitamos ainda a retirada de órgãos de cadáveres, né, ou ainda nós temos a doação inter vivos, mas órgãos que são viáveis e que podem servir a uma pessoa.
Mas tem também a doação em vida, né, professor?
No caso da doação inter vivos, nós sempre utilizamos órgãos que são duplos. Como é o caso do rim, você pode transplantar uma parte do pulmão ou uma parte de fígado em centros mais avançados. E nós temos ainda os transplantes de tecidos, que basicamente o exemplo disso aí é o transplante de córnea, que traz a visão a tantas pessoas.
Entendi. E como acontece a doação em vida?
Vamos falar o padrão da doação entre vivos, que é a doação de rim. Nós temos dois rins, um rim pode ser doado tranquilamente, e normalmente a legislação garante que esses órgãos são doados para aparentados, até segundo grau. Então você pode doar ou para o cônjuge, para o filho, para o irmão, para o pai. Fora isso, seria necessária autorização judicial. A lei brasileira é muito rigorosa nesse aspecto, porque ela procura garantir com isso, com essas autorizações judiciais daqueles que não são parentes diretos, uma forma de coibir qualquer comércio de órgãos, qualquer compra ou venda de órgãos entre doadores e receptores.
Agora, se eu quiser ser um doador, quais passos devo seguir?
Hoje nós trabalhamos com esse conceito: avise a sua família que você quer ser um doador. Somente a sua família poderá decidir no momento se você vai realmente desejar efetivar a doação de órgãos. Nós chegamos a trabalhar no Brasil com aquela coisa declarada, doação declarada, colocar na carteira, sou doador ou não sou doador, e aquilo se mostrou um fracasso muito grande, porque as pessoas não entendiam exatamente o que elas estavam fazendo, muitas pessoas, obviamente, quando elas punham ou negavam aquela declaração no seu documento de identidade. E além disso, o fato de você colocar uma declaração sou doador, se a sua família não está de acordo com isso, essa doação jamais seria efetivada. Então, hoje o conceito do MG Transplantes é converse com a sua família, avise a sua família que você deseja se tornar um doador.
Outra coisa que é importante esclarecer, professor, é se os transplantes são realizados somente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ou se é também realizado na rede particular.
É o Brasil. 95% dos transplantes são realizados pelo SUS. Mesmo pacientes que têm um plano de saúde suplementar, a saúde suplementar não cobre todos os tipos de transplantes. Só cobre o transplante de rim e o transplante de córnea.
Converse com a sua família, considere a possibilidade de ser um doador. Amanhã o professor Charles Simão estará de volta com mais informação sobre doação de órgãos. Quais os critérios para ser um doador e como funcionam as filas de espera. E se quiser receber nossos programas para o WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031 98576 0326. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.